Amigo ouvinte, voltamos ao nosso encontro de todas as semanas dedicado à nova evangelização, em cujo espaço temos voltado nossa atenção para o Concílio Ecumênico Vaticano II, do qual celebramos 50 anos de sua realização. Na edição de hoje, prosseguimos com a contribuição da teóloga leiga, professora de Teologia Sistemática na PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, Maria Clara Bingemer, com a qual temos tratado, a partir de questões pertinentes, de vários aspectos desse grande evento religioso do século XX, que abriu as portas da Igreja para dialogar com o mundo. Como se sabe, passado meio século, nem tudo aquilo que o Concílio Vaticano II propôs foi depois desenvolvido, acolhido e assimilado com a mesma intensidade. Justamente por isso, perguntamos à teóloga Maria Clara quais elementos do Concílio deveriam ser resgatados, merecendo maior atenção em relação à que foi dada até hoje. Eis o que nos disse.
Primeiro, eu acho que tem que resgatar com mais força certos elementos que foram recebidos, mas que agora parece que estão entrando um pouco assim, esgarçando o tecido. Um deles é a liturgia, me parece, né? A reforma litúrgica do Concílio eu acho de extrema importância. Cada coisa ali resolvida teve uma razão de ser. E eu acho que, enfim, a gente sente que há uma certa diluição da consciência da sua importância. Eu acho que isso aí tinha que ser novamente destacado, né? O fato de que a liturgia tem que colocar a comunidade em comunhão e participação, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito importante. O fato de que o ritual tem que envolver todas as pessoas, não pode ser apenas centralizado na pessoa do presidente da celebração, mas é uma celebração da comunidade. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser novamente resgatada e refletida para que as pessoas percebam, né, a importância que continua tendo isso, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa, eu acho que é esse diálogo com a secularidade, que a Gaudium et Spes tanto defende, propõe. Eu acho que ao longo dessas 5 décadas muita coisa tem sido feita, mas eu acho que há uma... Porque o diálogo com a secularidade é desafiante, é difícil, né? Não é uma coisa evidente nem fácil. A gente tem que estar preparado para dialogar em igualdade de condições e responder a questões espinhosas que são colocadas, né? Sem fazer concessões no que a fé nos pede, mas ao mesmo tempo com abertura para ouvir o outro. Então, acho que tem iniciativas muito boas, mas eu acho que ainda precisa mais, entendeu? Porque a gente está diante das dificuldades, muitas vezes a gente tem a tendência a se fechar no nosso grupinho, né? Não vamos dialogar entre nós, que está tão difícil dialogar com o outro, com o diferente. Não, eu acho que hoje a secularidade está colocando questões importantes. Toda essa questão da vida, por exemplo, do início da vida, do fim da vida, são questões que a gente tem que enfrentar. Toda a questão do gênero, seja o gênero em relação às mulheres, a participação das mulheres, os feminismos de várias tintas, né? Como também toda a questão da diversidade sexual. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que constatar que existe e tem que saber dialogar com isso, né? A Igreja tem que, não pode se furtar ao debate. E, bom, e toda a questão da economia, da globalização, da política, estão colocando questões sérias para a humanidade hoje, né? Quando é que a gente pensou que a Europa ia estar na situação que está hoje? Os Estados Unidos, uma crise brabíssima a partir de 2008, que, a meu ver, não foi superada de forma alguma, né? E, justamente, países emergentes que, naquele tempo, eram países que estavam em dificuldade. O Brasil é um deles, né? A Índia é outro. Então, a geografia do mundo... Ah, e fora, falando em geografia, uma coisa que eu não posso esquecer. É toda a questão do people on the move, né? Dos migrantes, né? Que já se fala até, como se falou no fim da história, em 89, se fala no fim da geografia. As fronteiras estão sendo abolidas praticamente com a população migrante e movente que anda por esse globo afora, né? Então, tudo isso são questões. Hoje em dia, a França, por exemplo, que sempre foi, bom, um país católico, apesar de toda a sua laicidade e tal, hoje em dia a França é quase muçulmana. E aqui a Itália também tem um contingente importante, enfim. Então, toda essa geografia que está mudando, toda essa culturalidade que está virando cada vez mais múltipla, eu acho que o Vaticano II tem, profetizou isso, antecipou isso e tem pistas importantes para hoje, e eu acho que isso tem que ser resgatado para ajudar justamente a pensar em novas respostas, né?